Olá, é Paulo do site Dica Teatro. Hoje entrevistarei Luiz Eduardo Carvalho, autor de teatro. Aguarde alguns segundos nossa entrevista. Nos acompanhe pelas redes sociais, pelo site. Aguardo vocês. Um abraço, Paulo. Como foi a inspiração para os três textos, né? Teve alguma inspiração? Você teve alguma vivência, assim?
Oi, Paulo, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando no Dica de Teatro a respeito da minha produção em dramaturgia, né? São três livros e você me perguntou aí sobre a questão da inspiração. Na verdade, eu sou aquele tipo de autor que não acredita que haja inspiração. Obviamente, há momentos em que a gente está mais disposto a criar, outros com um pouco menos de disposição, mas diante de desafios e diante de solicitações ou de temas que nos ocorrem, dentro da perspectiva de sermos profissionais da área, basta que nos inclinemos então ao trabalho, né? E insistamos, façamos ali aplicação das técnicas que a gente conhece para que o texto acabe acontecendo, né? Mas eu entendi muito bem a sua pergunta no sentido de o que me motivou a escrever cada um desses textos, né? E foram três motivações bastante diferentes. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada a teatro. Eu comecei minha atividade profissional relacionada com teatro. Minha primeira assinatura em carteira de trabalho, digamos assim, foi como instrutor de teatro no curso Anglo Vestibulares. Isso lá na década de 1980, né? Eu comecei então dando um curso preparatório para os alunos que iam fazer o vestibular da Escola de Artes Dramáticas da USP. Então eles tinham que ter um mínimo de preparo de palco para fazer a prova de aptidão, né? Então para isso que servia esse curso lá no Anglo Vestibulares. Daí depois disso tive outras vivências dentro do teatro que culminaram com a última delas em 2004, quando eu fui administrador do Espaço Parlapatões aqui em São Paulo. Gerenciei o espaço a pedido dos meus queridos amigos, o Raul Barreto, né, que estava nesse momento na televisão fazendo novela, né, e o Hugo Possolo, que estava também na televisão dirigindo programas de humor. Então eles ficaram com o espaço um pouco desfalcado e me pediram para passar ali uma temporada que durou uns 2 anos, né, para fazer a administração. Então, ao longo desse período todo que eu citei, desde que eu comecei como professor até essa passagem pelo Parlapatões, eu tive uma série de outras atividades sempre ligadas ao teatro, né? Embora tenha trabalhado também como jornalista, publicitário, como professor de língua portuguesa, enfim, eu trabalhei em outras áreas, né? Mas nunca deixei o teatro. Bom, o primeiro texto de dramaturgia surgiu da publicação de um edital do Ministério da Cultura, do Departamento de Livros, Literatura, Leitura e Bibliotecas, né? Sobre os 100 anos da Semana de Arte Moderna. Teríamos que enviar um texto para concorrer a esse prêmio. Eu não tinha um texto sobre esse tema da semana de 22, então resolvi fazê-lo e concebi o Evoé 22, que é uma peça de teatro que conta exatamente a experiência de um pessoal que era contrário às ideias das vanguardas da semana de 22 e queriam então fazer um espetáculo que se opusesse à semana de 22, né? O segundo texto de dramaturgia que eu publiquei foi o Pirata Grilheta e os Dragões do Mar, um texto infantil que foi feito especialmente sob encomenda para um grupo de mamulengos aqui de São Paulo. Um grande amigo, o Reinaldo Tomás, trouxe a experiência nordestina dos mamulengos para São Paulo e criou um personagem chamado Manolengo Rei. Mano, né? De paulistano. Aí, mano. Então virou Manolengo. E o Manolengo contava histórias infantis, né? Ele era o MC, um mestre de cerimônias de um teatro de mamulengos, e contava histórias. Uma das histórias que ele vai contar é justamente essa do Pirata Grilheta, e os Dragões do Mar. E a terceira peça publicada, Que Absurdo, que eu lancei no final do ano passado, é em função de eu querer homenagear um dos gêneros do teatro, que é o teatro do absurdo, que eu mais me apaixonei ao longo da vida. Assisti dezenas de montagens desse gênero, né, ao longo dos anos, desde lá de trás, Mahagone Songspiel com o Teatro do Ornitorrinco, depois o Burrei, também com o Cacá Rossé e a turma dele lá do Ornitorrinco. Enfim, lá no próprio Anglo, quando eu lecionava, nós fizemos montagens de textos do Arrabal, como Piquenique no Fronte, montamos o Arquiteto Imperador da Síria, enfim, uma série de textos do Teatro do Absurdo. Eu li muito dramaturgia nesse sentido e tinha uma vontade, então, de falar sobre isso em algum momento. Essa peça foi a única que eu escrevi sem ser, digamos assim, por encomenda, né? Sem ter uma motivação, como aconteceu com o Evoé 22, que era para atender a um edital, que eu acabei ganhando aquele prêmio, né? Ou então o Pirata Grilheta, que era para atender a demanda desse meu amigo. Então, o Que Absurdo foi a única que eu fiz assim, digamos, da minha própria vontade, sem nenhum estímulo externo.
No primeiro texto, estava vendo que foi sobre a primeira peça, primeiro livro, né? Sobre a Semana de Arte de 22, um grupo que foi fazendo paralelo. Como que foi a dificuldade do grupo numa Semana de 22 que estava em ebulição, encontrar um norte, conseguir brigar, não brigar, né? Tá paralelo com a outra, né?
Então, o Evoé 22, como eu disse, ganhou aquele prêmio do Ministério da Cultura de incentivo à publicação, relativa à Semana de 22, relativa ao centenário da Semana de Arte Moderna no Brasil. Ganhou o prêmio Aldemar Bonatti, lá do município de Manaus, que faz parte dos prêmios literários de Manaus, né? O Aldemar Bonatti, naquele ano, era o prêmio específico para a dramaturgia. Aí ele ganhou o prêmio Maria Clara Machado, da União Brasileira dos Escritores do Rio de Janeiro, como melhor dramaturgia inédita. E no ano seguinte, logo depois de ser publicado, ganhou também da União Brasileira de Escritores o prêmio Martins Pena de melhor dramaturgia publicada. E ele conta a peripécia de um cara conservador, extremamente reacionário, chamado Otto Salgado, que é contrário às propostas do Mário de Andrade, do Oswald de Andrade, do Menotti Del Picchia e daquela turma toda que fez a Semana de Arte Moderna, né? E ele quer então apresentar um outro espetáculo para enaltecer a tradição, enquanto que o grupo de modernistas queria exatamente apresentar as vanguardas artísticas, né, que iam contra e onde em choque exatamente contra a tradição, né? Esse Otto Salgado então se vale da amizade que ele tem com fulano chamado Diego Mercúrio e pede para o Diego cooptar o trabalho de um artista. E esse artista é o Faustino, né, que é uma brincadeira com o nome do Fausto, né, um Fausto Tupiniquim, que acaba vendendo a alma e aceita esse trabalho de escrever o espetáculo que vai se opor, que vai contestar a Semana de 22. E esse cara acaba preso no porão da casa do Otto Salgado, né, na casa onde trabalha a única personagem feminina, uma negra filha de escravizados, já alforreados, né, mas que tinham sido escravizados, e que ainda vive ali com eles nesse regime. O Otto a trata como se fosse ainda uma escrava, com todo assédio moral, assédio sexual, uma coisa horrorosa, né? Então mostra bem uma sociedade com um pensamento conservador, reacionário e com os comportamentos correspondentes. Isso lá em 1922, né? Aí a peça transcorre, não vou contar o enredo, porque senão perde a graça para quem for ler, né? Mas acontece que o Faustino, em um determinado momento, se arrepende de ter aceitado aquele trabalho e acaba passando a perna lá em todo mundo, dando uma saída bem malandra, bem brasileira, bem ao estilo proposto pela própria Semana de 22 e algumas daquelas obras. Então ele acaba sendo, tendo um comportamento meio de Macunaíma, assim, sabe? Uma coisa bem com a ginga e com o jeito brasileiro, né? E é isso, então. O Evoé 22 é essa peça aqui, que conta a história de 22 pelo avesso, conta pela visão de quem era contrário ao movimento, né? Então aí pelo contraste, pelo que os caras lá, o Otto Salgado defende, a gente acaba se informando do que o pessoal da semana queria como proposta.
A inspiração do segundo texto sobre o tema pirata, trazendo as tradições, como que foi a inspiração para esse segundo texto, assim, como que uma fala mais assim, como que agisse na peça assim, né, dos piratas, da tradição popular, né?
O Pirata Grileta e os Dragões do Mar é uma história de ficção, obviamente, né? De um pirata que volta para a sua terra natal depois de muitos anos aí navegando os sete mares, aquela coisa toda. Ele volta para o lugar onde ele nasceu e onde ele deixou enterrado um imenso tesouro. E aí ele vem resgatar esse tesouro. Só que quando ali ele chega, ele percebe que alguém já desenterrou o tesouro e não só usou o dinheiro, mas com o que sobrou dessa apropriação do tesouro dele, o lixo todo que foi gerado, né, tudo aquilo que foi comprado com o tesouro dele, foi jogado exatamente no buraco onde ele havia enterrado as joias e o dinheiro. Então o que ele encontra é só lixo e fica louco da vida, fica desesperado, né? Até que um dos marujos dele aconselha que ele pode transformar aquele lixo também em riqueza e propõe a reciclagem, né? Então tem lá, obviamente, uma historinha toda para contar isso, né? Mas é uma história com uma moral, digamos assim, né? Para a criançada, para que valorize então o lixo com a sua seu potencial de reciclagem, portanto, de também gerar riqueza, né? Então é uma historinha bem curta, bem divertida, feita para teatro de mamulengo. Então as falas são todas feitas de uma maneira que caiam bem na boca de bonecos, né? E não dependam da interpretação humana, exceto a voz, né, de quem está manipulando os bonecos. Então é um texto todo pensado para essa técnica. Então o grande desafio do texto foi isso, foi conseguir modelar a linguagem apropriada a uma técnica específica de teatro, né?
Terceiro texto, como que foi juntar os autores, tudo num texto só? Você teve estudo da personalidade de cada um, teve personalidades de autores muito parecidas, como que foi isso assim?
Então, Paulo, o que é absurdo parte da seguinte ideia, do seguinte pressuposto. Nós temos um autor brasileiro, cujo pseudônimo era Corpo Santo, um gaúcho da segunda metade do século XIX, 1850 e bolinha, né, que escrevia textos muito diferentes daqueles do seu tempo. Escreveu muito teatro, né? E são peças que alguns autores consideram como precursoras, como aquelas que anteciparam as peças do Teatro do Absurdo. Não é bem assim, mas o formato do texto, mesmo porque esse Corpo Santo era meio amalucado, né? E ele escreve muito sobre a própria loucura, sobre os seus fluxos de pensamento e tal. Então, o que acaba acontecendo é que a estrutura do texto do Corpo Santo rompe com a espinha narrativa da dramaturgia, né? E propõe reflexões sobre situações, né? Isso só vai ser experimentado de novo no teatro no pós-guerra, por esses autores europeus, né? Exatamente o que eles propõem é a quebra da espinha dorsal da narrativa e prendem os seus personagens em uma situação na qual eles especulam existencialmente sobre aquela prisão, sobre aquela imobilidade na situação que eles se encontram, né? É assim, por exemplo, no Esperando Godot, do Beckett, né, autor que ganhou o Prêmio Nobel e que narra lá a história de dois personagens que estão esperando o Godot. Só isso. Eles estão lá, num lugar que ninguém sabe onde é, num tempo que não dá para se determinar, nada acontece e eles estão só esperando o Godot e passam a peça inteira esperando o Godot. Acontecem algumas outras coisas, mas nada assim com uma narrativa muito determinada, simplesmente coisas que vão preenchendo o vazio dessa espera, 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 esperando por Godot o tempo inteiro, né? E assim as outras peças todas do Teatro do Absurdo funcionam, né? Então eu parto do pressuposto que esse Corpo Santo está aqui no Brasil, nos dias em que a gente vivia os desmandos ali, aquela bagunça toda, aquela atrapalhada toda do governo Bolsonaro, principalmente durante a pandemia, né? E ele convoca os demais autores do Teatro do Absurdo, né, esses europeus, para discutir a situação brasileira dentro de uma perspectiva do absurdo, ou seja, eles estão presos naquilo, não vêem saída e ficam ali só numa discussão que não leva a nada. Eles ficam discutindo, 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 chegam à conclusão que alguma coisa precisa ser feita, mas nada é feito, exatamente como nas peças do Teatro do Absurdo. Então, nesse palco acabam se reunindo o italiano Luigi Pirandello, que esse sim é precursor do Teatro do Absurdo. Ele escreve uns 20 anos antes algumas peças, entre elas Seis Personagens à Procura de um Autor, que é uma peça que antecipa esse gênero, né? Então, Pirandello está entre eles e outros quatro autores que são tipicamente do Teatro do Absurdo: o Samuel Beckett, que é prêmio Nobel, como eu disse, o Pirandello também havia sido prêmio Nobel, né? E além do Beckett está o Fernando Arrabal, o Eugênio Ionesco e o Jean Genet. E esses seis autores, então, né? Corpo Santo, Pirandello, Ionesco, Genet, Beckett e Arrabal se juntam no palco. Tem ali mais um personagem que é o escriba sentado, que é aquela estátua egípcia lá da antiguidade egípcia, que está lá só com a função de anotar tudo que se discute em cena. E aí eles fazem uma ampla discussão sobre esse Brasil aprisionado por uma pandemia na qual 700 mil pessoas morrem, né? E pelos desmandos todos, pela aquela confusão toda que o governo Bolsonaro fez em todas as áreas, né? Mas sem citações explícitas e diretas, sabe? Eles simplesmente especulam uma situação na qual eles estão, mas que não faz referências diretas a essas coisas. Mas, obviamente, as referências indiretas deixam bem claras do que o texto trata. Então é isso, Paulo. Muito obrigado pela conversa aqui com você, viu? Gostei muito de participar do Dica de Teatro, tanto lá no em parte escrita, quanto agora aqui no teu podcast. Então fica aí a dica para os ouvintes, né, que estiverem interessados. Eu tenho redes sociais, basta procurar por Luiz com Z, Luiz Eduardo de Carvalho, tanto no Facebook quanto no Instagram, eu tenho perfil. E eu tenho exemplares desses livros aqui para serem vendidos como dedicatória, caso alguém queira adquirir, pode ser diretamente comigo por meio das redes sociais. Ou então, procurar aí, dar um Google, né? Procurar nos sites das respectivas editoras. O Evoé 22 saiu pela editora Patuá, O Que Absurdo saiu pela Ópera Editorial, e o Pirata Grileta e os Dragões do Mar saiu pela editora Giostri. Tá bom? Muito obrigado, Paulo. Um grande abraço. Um abraço a todos os ouvintes.
Espero que tenha gostado da entrevista. Se você quiser ver alguma outra entrevista, outras entrevistas tem no nosso podcast, acompanhe sempre o site, o nosso Instagram, qualquer dúvida chame no WhatsApp, e estamos aqui para parcerias. Aguardo, obrigado, feliz 2024!